With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Mandei musiquinha do Titanic, mandei foto do Leonardo DiCaprio, você não me respondeu, cara. Que tristeza semana passada sem
comunicação.
Sem a hora do jiu-jitsu.
Então, vou falar, a culpa foi do Rafa, de novo.
Pior que foi, né?
Foi.
Eu devia ter voltado aí, né, cara, não, pra gente gravar. A gente ia adiantar.
A gente se desencontrou, mas.
Tá tudo bem.
Acabou que o Rafa tava de férias e também não podia largar as férias dele, já tinha vindo um dia. E quem reclamou do áudio aí, a culpa foi do Rafa também. Tá?
Nossa, ficou um eco do caralho, você
ouviu? Ele botou aquele microfone de USB ruim, né? Que as pessoas não usam. Os podcasts profissionais não usam, né?
Mas aquele lá, se eu tiver...
Não, mas tem que estar...
Sozinho?
Se você tiver dois USB, vai funcionar perfeito.
É.
Mas quando tu bota um USB e um interface, aí ele chega atrasado.
É que o seu microfone tava capturando porra toda, cara. É fudido esse microfone. Microfone que você usa aí.
Isso aqui é profissional do Flow Podcast. Que eu
bom, bem-vindo de volta à Hora do Jiu-Jitsu. Vamos começar aqui, ó. Manscape, www.manscape.com. Entra lá, compra tuas paradinhas todas, compra o barbeador. Barbeador é ótimo, né? Barbeador de saco.
Desodorante de bola.
Compra o shampoo, desodorante, compra a porra toda. A hora que for pagar, você bota lá. No carrinho, ó, tem até luz pra você enxergar o saco no escuro. Aí você bota as compras no carrinho, aí a hora que você for pagar, você... o pé de pano é o melhor.
Os caras tem que pagar a gente mais, que a gente tá fazendo uma propaganda boa aqui, hein, cara. Essa galera não tá comprando, é culpa não, mas a gente tá dando gás aqui.
Como é que chama? Aí no carrinho você pôs lá na hora de pagar, vai ter um espacinho lá que você coloca um código de desconto. Você escreve MMA1 e vai te dar 20% de desconto e frete grátis em todos os Estados Unidos e Emirados Árabes. Fala pros teus amigos que estão lá no Emirados Árabes comprar essa porra aí.
Isso, tá fudido, ele vai comprar.
Caralho, é foda. Vou ter que... Ai, 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 ai. Ó, eu vou começar com o resultado do Rio Open.
Boa.
Tá bom? Vamos lá. Rooster, que é peso galo, certo?
Isso.
Primeiro lugar, Rodrigo Otávio, da Dream Art. Segundo lugar, Wellerson Gonçalves, da Nova União. Terceiro, eu tenho que falar os dois terceiros lugares ou posso falar só o primeiro?
Vou falar só o primeiro e o segundo, é melhor.
Sem o terceiro.
Senão vai demorar 2 meses.
Eu acho também. O Wellerson Gonçalves, da Nova União. Vamos lá. Só faixa preta adulto, tá? Deixando bem claro aqui. Aí, Light Feather, que é o pé?
Pluma.
Primeiro lugar, Natanael Fernandes e Diogo Reis. Eles fizeram um fechamento. A gente vai falar sobre isso depois, porque tem novidade na parada. Não teve segundo lugar, né? Então... peso pena, primeiro lugar Samuel Nagai e Jonas Lisboa também fizeram fechamento. Adulto, peso leve, primeiro lugar Igor Rodrigues da CTMR, segundo lugar Vinícius Pereira da Grace Barra Felipe Pena Team. Peso médio. Primeiro lugar, Johnny Loureiro da Allianz. Segundo lugar, Darlan Casaca da Atos. Meio pesado agora. Primeiro lugar, Wellington Luiz Alemão da NS Brotherhood. Segundo lugar, Marcelo Lemele.
Tá ruim no português,
tá foda, né? Da GF Team. Peso pesado. Primeiro lugar, Ryder Zuki, da NS Brotherhood. Segundo lugar, Leon Brito, da BTT, Juiz de Fora. Super pesado. Primeiro lugar, Vinícius Lessa, da Atos. Segundo lugar, Gabriel Ventura, da Guido. Terceiro lugar, Rinaldo Albertino Filho, da melhor equipe de jiu-jitsu que participou de todo o Roberto do Rio. Da Ring. Lá vai o pé falar que o cara não é da Ring de novo, ó.
Aqui, ó.
Oh. Não, esse cara, pô, não é da Ring.
Pô, tu não pegou tua blusa, né, cara?
De ai, novo. Caralho, é verdade. Caralho. Puta que pariu. Eu ia roubar a camiseta do... Eu ia roubar a camiseta da Márcio Cruz Jiu-Jitsu. Ia roubar a camiseta da Ring.
Vou mandar um kit aí.
Peguei porra nenhuma.
Senão nunca vai chegar.
Que mais? Aí eu falei, né? Ring. Eu tô procurando agora, olhando pra cima, ver se teve mais alguém. Não. Ultra pesado. Primeiro lugar, Pedro Alex e Antônio Assef. Fechamento de novo. Open Class, que é o absoluto. Primeiro lugar, Leandro Santos e Ryder Zuck. Fechamento. Tá uma putaria do caralho também, né? Feminino, Pluma. Primeiro lugar, Jéssica Caroline, da CTA. Segundo lugar, Edna Costa, da Lotus. Agora, Pena. Feminino, Pena. Primeiro lugar, Renata Pascoal, da GF Team. Segundo lugar, Karen Terra, da Atos. Peso leve, feminino. Primeiro lugar, Luiara Gedeon Rochael, sei lá, da Gracie Barra. Segundo lugar, Renata Borges, da Nova União. Peso médio feminino, primeiro lugar, Vitória Vieira, da GF Team. Segundo lugar, Natália Zumba, da Alliance. Peso meio pesado, primeiro lugar, Jéssica Bartoli, da Checkmate. Peso pesado, primeiro lugar, quando só mostra o primeiro lugar, é porque não teve segundo, competiu sozinha?
Sozinha, era aquela mesmo.
Tá falando sério?
É, não tem nem. A não ser que todas as outras foram desclassificadas por disciplina.
Primeiro lugar.
O que então, é muito difícil.
É só ir? Então é isso?
É.
Ah, eu vou virar trans e vou lá competir de ultra pesado, feminino. Vou ganhar medalha pra caralho. Gabi Garcia que se cuide. Ih, eu até perdi onde eu tava. Que é pesado. Graciela Del Favo da Guido.
Ficar fazendo gracinha.
Super pesado. Primeiro lugar, Gabriele Peçanha, da Infight. Segundo lugar, Vitória Amaral, da Checkmate. E aí, o absoluto. Primeiro lugar, Gabriele Peçanha, da Infight. Segundo lugar, Jéssica Caroline, da CTA. Terceiro lugar, Graciele Del Favo, da Guigo. E terceiro lugar, Vitória Vieira, da GFT. Ok? Eu vou ler aqui. Aliás, eu vou deixar por último. Aí eu vou ler e a gente vai resenhar sobre esse assunto aqui. Ainda tem as perguntas da galera. Comunicado importante. Faz a vinheta de comunicado, por favor.
Na verdade, comunicado. Nem rolou muito esse comunicado, não ficou muito legal, mas tá
A IBJJF gostaria de anunciar oficialmente as novas regras sobre fechamento de lutas para o Mundial de 2022. Não haverá premiação em dinheiro para o atleta que escolher não lutar com o adversário e fechar o combate da final de qualquer divisão. Além disso, os atletas que fecharem a divisão sem luta também perderão os pontos do ranking a serem conquistados no evento. Lembrando que na regra do jiu-jitsu existe uma penalidade disciplinar com desclassificação imediata para o ato de simulação de um combate. Aqui está o artigo 6.1.5 em penalidades disciplinares. Quando um ou dois atletas desrespeitam a seriedade da competição ou realizam ato de simulação de combate, postou a IBJJF.
Os.
O que, que você achou disso daí? A gente estava para fazer uma resenha, pelo menos para falar disso, e acabamos não conseguindo. Deu uma esfriada um pouco no ataque de pânico que causou em todo mundo. Teve muita gente que tirou sarro, teve muita gente que criticou, teve gente que apoiou.
Então, é meio que... Eu tinha, a princípio, eu não tinha entendido muito a regra.
Uhum.
Que eu só tinha visto que eles não iam dar... eles não iam dar o dinheiro, que aí é válido, porque o dinheiro é deles, dá pela luta. Agora, sim, não dar os pontos pro cara que paga a inscrição, isso é de um absurdo total. Se eu fosse lutador, eu entrava na justiça, processava eles.
Pelos pontos?
Tu tá pagando pra lutar. Ninguém te pagou nada, não. Tu pagou a sua passagem, você pagou a sua estadia, você pagou a sua inscrição. Mas o cara vai falar que não vai te dar os pontos? Tá viajando. Na minha opinião.
Eu acho que indo nesse mesmo... nessa mesma linha de pensamento...
Agora, o dinheiro não. O dinheiro é o show.
Não.
O dinheiro é o show. O cara vai lá, vai receber. Como é que tu vai receber sem lutar? Aí não. Aí é legal. Ó, eu preciso da final aqui, tu vai ganhar X. Aí é legal.
Eles agora, não podem dividir o prêmio pros dois que não lutaram?
Ou então, porque... aí não é justo, porque os caras estão pagando. Aí eu acho ok. Entendi. Os caras estão pagando pela final, pra vender. Né? Agora, os pontos... De quem tá... O cara pagou a inscrição.
Mas e aí, como é que faz? Dá ponto pros dois? De primeiro lugar?
Não tem isso. Um fica em primeiro e o outro fica em segundo. Não é fechamento dos dois campeões.
Mas como é que vai saber? Se ninguém lutou?
Porque um tem que dizer quem é o campeão.
Ah, tá. Aí um chega e fala assim, ó,
ele é o campeão dessa vez.
Ah, entendi. Ah, então isso acontece já.
Acontece direto. Foi assim.
Ah, então tá bom. Então isso já acontece. Que, tipo, ganhamos agora, dois, parabéns. Não.
Agora, você querer obrigar os outros a lutar, que o cara pagou a inscrição, isso é um absurdo.
É, não, é
isso. Se eu sou lutador, eu ia lá, fechava com o meu, quando vocês tirassem o ponto, eu processava eles.
Tá, e agora, mas e o que, que você acha dessa
parada? Olha que lógica que faz. O cara paga $150 pra lutar, paga a própria passagem, a própria alimentação, e o cara vai dizer o que ele vai fazer? Não, senhor. Prêmio em dinheiro é outra história, que aí o cara, pô, vou dar $10,000 numa final, os caras não vão lutar? Que não quer lutar? Não tem dinheiro.
É, aí tudo bem.
Agora, essa história aí de obrigar os outros a lutar, o cara paga a inscrição. Campeonato não dá, cara, pra passar assim. A minha opinião.
E qual que é a solução pra acabar com esses fechamentos, pé?
Foi profissionalizar.
Como assim?
Tu já viu ter fechamento na final do UFC? Valendo $1 milhão? Mais pessoas lutam. Sabe por que ninguém luta? Porque não dão dinheiro. Por isso.
Entendi.
Aí o cara, o que o cara faz? O cara vai, luta uns campeonatos, aí depois ele fala, pô, parei, vou ficar lutando aqui pra não ganhar dinheiro. Ele abre uma academia e para de lutar. E aí e o nível cai. E o nível cai. Aí vem um cara bom, ganha um tempo, o nível cai. E é assim.
Entendi.
Porque só, tipo, por exemplo, um Leandro Lô ganha dinheiro, um Bochecha ganha dinheiro.
Mas outro... é a minoria, né, cara?
Um Tainan ganha dinheiro, um Kainan ganha dinheiro. Aí, beleza. Só que o cara que vai lutar com ele, o cara tem que dar aula, o cara tem que fazer Uber. Aí chega lá, ele consegue fechar com um amigo, ele tem que lutar, porque a BJJF agora quer que ele pague a inscrição e é obrigado a lutar. Eu acho um absurdo completo.
Tá. Entendi. Vamos lá. Quer mais alguma coisa nesse assunto ou bola pra frente?
Não, essa é a minha opinião. Mas é. Tenho. Esqueci aqui, hein?
O quê?
Tenho. O resultado do Nashville Open.
Você tá... Nashville Open?
É. Você está. Atrasado.
Porra, Nashville Open?
Ué, Rio Open, Nashville Open, qual a diferença?
Então vai. Você vai ler aí, você quer que eu leia?
Tu tem aí?
Não.
Mas ah, eu porra, posso então pegar. Como é que tu vai ler?
Vamos ver lá. Nashville Open BJJ. Eu vou ler aqui, hein, ó. Resultados. É, onde é que eu vejo o resultado? Eu tô no site da BJJF e não consigo ver o resultado.
É, não, mas aí tu tem que ir no resultado. É. Então. Mas também tá enrolado aqui, né?
Tá tudo enrolado.
Porque eu tô vendo aqui, não sei se vocês fizeram errado, não sei se vocês botaram errado, mas aqui só tá dando, começando no Feder, pula o leve, e eu sei que teve luta do leve, mas também só... Ih, tava muito fraco esse campeonato. Vamos nem ler, então.
Então tá. É por isso que eu não peguei.
Tava muito fraco. Só teve duas lutas. Deve ter algum erro aqui.
Eu olhei e falei assim, ih, tá muito fraco, não vou nem.
Deve estar muito ruim aqui. Porque tá dizendo que o peso meio pesado só teve uma luta, o heavy uma luta. Deve ter algum erro aqui nesse website de última geração da IBJJF. Eles acham que é uma pica, né? Se tu falar com eles acham que é uma pica, o melhor site do mundo.
Vamos lá, então. Miki Musumeci, se comporta agora, por favor, que é importante. Depois eu esqueci de te falar isso antes. Miki Musumeci se mudou de vez para Singapura. Ele faz parte agora daquela equipe do dono do One, a Evolve. Tá? Ele vai ficar lá e vai treinar lá. E a luta, falando em One, coincidência, mas a luta do Bochecha caiu. Ele ia lutar semana passada, dia 22. Semana passada, dia 22, e mudou para o dia 20 de maio. Ok? Sexta-feira, aliás, sábado, né? Dia 30. Que dia é dia 30? 30 é sábado, não é isso? Ou é domingo? Domingo, sábado. Sábado tem o BJJ Star. A gente vai fazer uma live assistindo?
Vai ser.
Vamos? Arrumou, anima?
O cara deu um negócio lá para sortear?
Não, eu não falei com ele ainda. Eu mandei uma mensagem hoje para ele. Cara, se ele não der, a gente compra e dá. Foda-se.
Não, mas aí não vamos divulgar. O cara não quer dar também, não vamos divulgar.
Não, mas a gente faz pela gente. Live. Todo mundo que participar e mandar um pix,
então
entra
falar
no
mal.
Sorteio da live. Não!
Então vamos falar mal.
Eu mandei uma mensagem pro Fepa. O Fepa tá fazendo live toda noite. Eu lembrei de falar com ele a semana passada, quando a gente falou do BJJ Stars a primeira vez, né? Retrasado. E chega nessas duas últimas semanas, ele faz live toda noite com os caras que vão lutar. Então ele ficou enrolado pra gravar com a gente aqui. Mas eu mandei uma mensagem falando se ele quer dar dois ou três pay-per-views pra gente sortear de novo. Ele não respondeu ainda, porque eu mandei a mensagem um pouquinho antes da gente começar o programa. Mas eu vou... De repente a gente pode falar, a gente dá. Eu vou comprar aqui e a gente dá dois pay-per-views pra quem estiver lá assistindo na hora. Tá bom? A gente sorteia lá no começo da transmissão. O que você acha?
Ótimo.
Tá bom?
Excelente.
Então tá. BJJ Stars, o GP dos médios.
Ainda tá todo mundo ou já caiu todo mundo?
Não. Eu tô no site da BJJ Stars.
Toda vez dá isso, né?
Tô no site da BJJ
em cima
Stars.
Da hora.
E tem aqui, ó. Leandro Lô, Wallison Tarta, Léo Lara, Mica Galvão, Pedro Machado, Roberto Gimenez, Lucas Huck
tá
e Maurício Oliveira.
Bom
pra caralho,
muito,
né?
Muito bom.
Esse é o GP dos médios. E aí tem super lutas. Regras do ADCC. Demian Maia contra o Alex Cowboy, que é ex-UFC, acabou de ser cortado do UFC, inclusive, coitado.
Não tem condição, essa luta não faz sentido zero.
É pra botar o Demian Maia pra lutar, né?
Sei, mano, faz sentido zero. Zero. É igual tu pegar o
Cowboy é bom de grappling.
É ótimo.
Tô brincando.
É igual você pegar agora, fazer uma luta do Bochecha com o Floyd Mayweather. Faz sentido pra caralho.
Aí, vamos lá, ó. Felipe Pena com Henrique Secone.
Boa luta também.
Gutenberg Pereira com Felipe Andrew.
Boa luta também.
Fabrício Andreia contra Alex Sodré. Isso é tudo
muito
luta,
boa.
Luta casada.
Tudo sem kimono?
Tudo sem kimono. Bia Mesquita contra Júlia Boscher.
Boa luta.
Marcos Petio contra Lucas Protásio.
Luta boa.
Thaís Loureiro contra Mariana Host.
Essa aí eu vou ficar devendo que eu não...
Bingo.
Essa é nova geração. Não tô falando que é ruim, galera. Tô falando que é.
Então é isso, ó. Começa. Que horas começa? Começa 7 da noite do Brasil. Que é o. Que é. Como é que chama? 6 horas da tarde aqui. Tá?
Sim.
Bora fazer então?
Os.
Então vamos, fechou. E aí, a galera que estiver aqui, todo mundo vem assistir. A gente vai passar ao vivo no, no MMA hoje, né? Eu e o Pé assistindo a luta. E a gente vai sortear no comecinho, assim, nos primeiros 15 minutos, a gente sorteia um pay-per-view, dois pay-per-views para quem tiver... Para que todo mundo que fizer um Pix. Ai, 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 ai. Vamos lá para o Instagram? Vamos lá para o Instagram. Peraí. Aliás, o MMA hoje, gostaria de avisar a todos que o MMA hoje é verificado agora. Tá? Bom.
Uhul!
E quando eu falar verificado, eu vou falar com essa voz assim, é verificado. Ó, coisinha azul, ó. Olha que chique. Caraca. Um mês atrás eu nem Instagram tinha, né? Você vê como é que é a vida, né? Que
é complicado.
Eu postei no Instagram do Pé de Pano e postei no Instagram da MMA hoje. Vamos ver qual é que é, peraí. Perguntas para a hora do jiu-jitsu. Cara, essa pergunta é legal, ó. Vê se você lembra aí, eu vou dar uma incrementada na pergunta.
Tá na pergunta dos outros, né, cara?
Top 5.
O cara faz a pergunta e tudo se mexe na pergunta.
Eu só vou dar uma incrementadinha, eu lembro aqui.
Pessoal, tá ligado pra me reclamar daí que você tá.
Ele fez muito. Foi muito geral.
Direto
assim, ao
ponto.
É, não, eu vou falar. Ele fez assim, ó. Quais as maiores rivalidades da história do jiu-jitsu? Mas é muito aberto, pode ser 1000. Agora eu vou fazer, ó. Top 5 que você lembra maiores rivalidades da história do jiu-jitsu. Posso fazer uma? Gordon Ryan e André Galvão?
Ah, pô, sempre tem.
Gordon Ryan e Felipe Pena?
Você tem rivalidade quando você tem muita luta.
Rivalidade
assim, é de luta. Né? Rivalidade tá. De internet, não, pra mim, não...
Tá. Mas lutaram, né? O Gordon não, né? Com o Galvão não, né? Aliás, eu queria dizer a todos que eu vou entrevistar o CEO do One Championship, o Chatri, na quinta-feira. E aí eu vou ter que perguntar, né? Vou falar,
uhul!
Bicho. Falei, meu irmão, você tem aí o Gordon e você tem aí o André Galvão. Vamos fazer uma lutinha antes do ADCC pra ver qual é que é. Será que rola? Deve estar em contrato, né? Que os caras não vão poder lutar
contrato
antes do...
ADCC tem contrato de zero.
É mesmo?
Zero.
Então é só de respeito e consideração mesmo? Tipo, não bota os caras pra lutar antes do ADCC não, por favor.
Ah, o cara pode, por exemplo... Pro cara que quer fazer carreira no... Pô, o André não faz o menor sentido. Se o cara pagar mais, o André vai. O André tá cagando pro ADCC.
Tá. Aliás, chamei o André umas 4 vezes pro programa e pra gravar. Não me deu resposta. Obrigado, André. Um abraço. E aí, top 5 maiores rivalidades do jiu-jitsu?
Cara, tinha uma rivalidade, mas era mais uma rivalidade de time, né, cara? Que era na época era Gracie Barra e Carson, então qualquer luta que acontecesse era uma rivalidade. Então tem várias lutas assim que da galera das antigas, que era Gordo e Valide, o Roleta quando o Gordo Valide, tinha muita rivalidade, então não era uma rivalidade de... Eu acho que essa era a maior rivalidade de todas, né? Porque não era de uma pessoa contra a outra,
era uma
time, academia,
né?
Um time contra o outro. Mas tiveram várias aí também de rivalidade de atleta contra atleta, né? Que eu acho que as que são mais marcantes tinha... Que é foda, cara. Antigamente era muito... Porque as pessoas querem fazer a rivalidade dos caras que falam um do outro, né? Mas a rivalidade boa é aquela dos caras que lutam um contra o outro, né?
E um ganha duas vezes, outro ganha 4 vezes.
Eu acho que Shaolin e Márcio Feitosa era uma boa.
O Shaolin falou do Léo também, da rivalidade dele com o Léo Vieira. Eles lutaram acho que 4 ou 5 vezes.
Era esses três que nessa época, os caras eram tão duros que os três são os três grandes nomes do peso leve dessa época. E ninguém era soberano, unânime nessa aí. Tinha sempre uma dança das cadeiras.
Animal, é foda. Se parar pra olhar lá atrás a qualidade da competição, era uma coisa absurda, né, Pé?
Exatamente. Uma coisa absurda,
né? Se você falar assim pra qualquer um, assim, cara, do jiu-jitsu, né? Que você chega e fala assim, ô, me fala aí um top 50 da história do jiu-jitsu. O cara vai falar, tipo, 30, 40 nomes que todos competiam ao mesmo tempo, no mesmo ano ali, ou de repente chegaram a se cruzar em alguma época. É foda, né?
Jiu-jitsu nas antigas... Hoje em dia, o jiu-jitsu virou uma profissão, né, cara? Se você for campeão mundial...
Mas não é bom, Pé?
Não, mas tu consegue abrir uma academia e tal. Antigamente não tinha isso, era o sonho de ser campeão. Então era uma coisa mais pura.
É.
Mais real, mais... Entendeu?
Sim, faz sentido.
Mas eu acho que o caminho do jiu-jitsu seria o profissionalismo, né? A BJJF faz muito dinheiro, muito. E ela não dá dinheiro nenhum de volta pros atletas. Eu acho que isso atrapalha muito. Eles não conseguem perceber isso. Eu acho que se ele investisse em dinheiro... Dinheiro mesmo, falando dinheiro. Dinheiro pesado.
Uhum.
O cara começa a ganhar 50, 100 mil dólares.
Uhum.
E aí começa a criar sonho, né? O cara quer ganhar aquilo aí, vai lutar mais.
Por exemplo, se você pegar assim, um BJJ Stars da vida, faz, né? Acho que eles dão 100 paus de premiação pro GP.
Não, mas 100 mil reais, pô. Dá 25 mil dólares.
Não, mas
a BJJF paga 50 mil dólares no GP.
Não, eles pagam?
Paga.
Ah, tá.
Não
tá,
é
tá,
esse
tá.
dinheiro que eu tô falando. Tô falando de pagar 50 mil por categoria. 3, 4, 5 campeonatos por ano.
Mas aí como é que faz com esses Opens todos? Vira um classificatório de repente para o Mundial?
Exatamente, como é hoje, o Mundial não é mais aberto, você tem que ter um mínimo de ponto.
Entendi.
E aí você faria no final, por exemplo, europeu, brasileiro, pan-americano e mundial, você pagaria 50 pau para cada categoria? Porra, o juiz ia dar, todo mundo ia querer lutar, só que o cara vai lá, é campeão mundial, o cara não quer lutar mais, porque o cara não paga. Aí fica aquelas fechação, porque o nível cai, nego não luta. Agora, tu meter 50 mil dólares, o cara que ganha 5 campeonatos faz 250 mil no ano, aí acabou.
Mas aí como é que faz 5 campeonatos?
Pô, já tenho. Europeu, Pan-Americano, Brasileiro, Mundial.
Aí faz umas contas. Eles teriam como, por exemplo, com a grana
muito,
do campeonato sozinho?
Muito, muito.
Quantos atletas se matriculam, mais ou menos?
7 mil.
Caralho.
Um europeu?
A 150 dólares?
É, 140, 150.
Nossa.
Tem uma fase que paga 120, mas é bem caro, cara.
Tá. 7 mil inscritos?
É.
Caralho.
Acho que o europeu chega a isso, o pan-americano é 5 mil, o brasileiro é...
Tá, então vamos fazer, ó, 5 mil inscritos média, justo?
É, isso.
Vezes...
Bota 120, pra gente não ser injusto.
Tá, 5 mil inscritos vezes 120 por inscrição. Dá 600 mil dólares.
É.
Quantas categorias tem?
É, aí não dá, né? Porque aí 50 mil por categoria são 10 categorias, seria 500 mil, não sei que era inviável.
É.
Aí ainda não tem esse dinheiro ainda. Vamos.
Então.
Mas que desse 10.
Que desse, sei lá, Entendi.
Eles dão 5, 4, 7, dependendo do número de inscritos.
Entendi. Vamos lá pro Instagram do Pé de Pano agora. Galera, segue o Instagram lá do Pé de Pano, ele é super
galera,
ativo.
Galera,
Rafa
vacilou aí, domingo foi meu aniversário, galera que mandou.
Caralho,
lá,
é verdade!
A galera que mandou lá e eu não repostei, não mandei, é culpa do Rafa. Rafa não repostou, não mandou.
Caralho, foi dia 24. Parabéns, porra! Caralho, eu esqueci.
Rafa,
eu só não
mole,
te liguei porque eu tentei ligar, mas não chamava. Mentira.
Telefone quebrou.
Eu liguei, mas você tava lá no Cruzeiro, não dava pra.
Não tava
atender.
Nada. Já vim do Cruzeiro sábado. Não começa a mentir, não. Pro público. Você tá mentindo pro público.
Cara, tentei te ligar, cara, mas tava, acho que você tava sem sinal no cruzeiro.
Galera que mandou aí, feliz aniversário.
Ai, cara.
E postou lá alguma coisa. É, desculpa aí que o Rafa que mexe, ele é bem fraquinho no Instagram. Então...
É, ó, antes de eu fazer isso, na verdade, eu acabei de receber da Rose, um beijo pra Rose, é, um flyer do campeonato que ela tá fazendo, Gracie Regionals, os regionais Gracie, lá em Los Angeles, é, vai ser dia 22 de maio, tá?
Ok. Quando,
conforme for chegando mais perto, eu vou dando mais detalhe. É isso aí. Tá bom? Então, ó, Gracie Regionals. Em Los Angeles, dia 22 de maio. Vamos lá. Pé de pano. Escuta, quando... É, a outra pergunta que mandaram, o João Passim... Quem mandou a primeira pergunta da rivalidade foi o IF Azevedo Oficial, tá? Tá em todas, valeu, irmão. O João Passim. O Rairon vai lutar o Mundial. Quando é o Mundial? Tá longe, não tá?
30 de maio.
Caralho, não tá longe, não. O Rairon vai lutar o Mundial?
Vai.
Vai? Tá. Era só isso. Obrigado. Viu? Um abraço. Gente, boa noite.
É.
É, agora vamos lá. Pro pé de pano. Todo mundo que mandou na caixinha de pergunta lá. Maicon Caneca. Rio Fall. Atleta desclassificado com balança descalibrada. Quando viram um erro já era tarde. Ih! Você acompanhou alguma coisa? Você tava viajando? Não deu, né?
Não, não fiquei sabendo. Esse aí é verdade. É difícil a balança estar descalibrada a mais de 100 gramas. Isso aí é a história do cara que não bateu o peso. O que não pode acontecer é a balança de fora estar menor que a de dentro. Só isso.
Entendi. Vamos lá. É, você acha que seria mais interessante mais campeonatos de equipes como o brasileiro?
Ah, eu gostava, cara.
Você acha que devia ter mais?
Ah, cara, é difícil, por isso que eu tô falando. O jiu-jitsu mudou, né, cara? O jiu-jitsu não é mais no Rio de Janeiro. Difícil você convencer o cara a pagar a inscrição pra lutar. É muito difícil. É difícil você fazer como era antigamente. Eu adorava. Mas tu não consegue botar um cara...
Uma equipe.
Você não consegue botar os melhores sete de uma equipe num lugar só pra não ganhar nada.
É foda,
enquanto,
né?
O esporte não profissionalizar, ele vai ser do jeito que dá pra ser. Ele vai ser do melhor jeito.
Entendi. Isso é tudo IF Azevedo, tá? Tá fraco de pergunta já. Pé, no ano de 2022, quem é o favorito ao título do absoluto no Mundial, na sua opinião? Caralho. Aliás, vamos falar aqui. O absoluto é o mais desejado?
Lógico.
Sempre?
É porque você, na categoria tem várias restrições, né?
Por exemplo?
Ah, você pode pegar uma categoria mais fácil e ganhar.
Entendi.
No absoluto não tem como a categoria estar fácil. São os melhores de todos os pesos. E no jiu-jitsu não tem muito a ver com... No jiu-jitsu não tem muito a ver com... peso. Não é isso. Então, eu acho que as pessoas que são campeão absoluto é que os caras estão acima da média. Isso aí todo mundo sabe que é assim.
Tá. Opinem. Marco JJ24. Opinem. André Galvão valorizou recomposição hormonal em alto nível e achou o uso normal. Não entendi. Vou tentar ler de novo, peraí. André Galvão valorizou recomposição hormonal em alto nível e achou uso normal. Você entende?
Eu não entendi.
Eu também não.
Não sei se ele tá querendo dizer se o... se o...
Que o Galvão usa testosterona e tá tudo bem, é isso?
É, se ele é a favor da reposição hormonal, como era no... Como era no... No UFC, e o caraca.
Entendi. Eu vou responder com a cara de confuso. Quer ver? Como é que é?
Como é que é?
Tá. É, e aí a última pergunta. O que você faz com os mimizentos e as desculpas para treinar na sua academia? Não aguento mimimi. Level up Europa.
Ah, cara, é muito complicado porque você precisa saber dividir quem é aluno e quem é cliente.
Sim.
Porque o aluno é o cara que você vai poder puxar, o cara que você vai poder... Entendeu?
Sim.
Agora, o cliente você tem que deixar ele fazer à vontade. Ele tá pagando, não tem jeito.
Entendi.
Você tem que respeitar. É difícil achar o meio termo nisso aí.
Não dá, é aquela história de puxar um cara que não quer ser puxado, né?
Exatamente.
O cara tá lá pra dar um treino mais leve, o cara tá lá pra, sei lá, se socializar, tem muito disso também, né?
Exatamente. Tem o cara. Assim, depois que a gente fez a entrevista com o Rickson, eu meio que dei uma mudada na minha cabeça.
Caraca, sério?
É, ele tá certo, as pessoas precisam ter o que elas procuram ter. Umas querem estar socializadas. Então, a sua academia deveria ter um jeito de abrigar todas essas pessoas. Essas pessoas vieram na sua academia precisando de ajuda.
Entendi.
Entendeu? Então, se você falar, não, aqui é só casca grossa, você perde a oportunidade de ajudar. Então... Mas não é que quer dizer que você vai ficar fazendo como os outros caras que vão todo para o outro lado. Ah, começa a dar faixa para todo mundo, cria um tipo de entendeu? Jeito e vai. Ah, 10 aulas, uma faixa. Eu acho que não é assim.
Tá. É, eu estou tentando ver que alguém mandou uma... Alguém tinha mandado alguma coisa aqui na... Mas é tanta mensagem que eu não consigo dar conta de acompanhar. Vamos ver aqui, ó, achei. Vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Aqui, ó.
Desculpa, galera, tá mais enrolado que...
Achei aqui. O cara falou que muitos têm medo de falar. Lutei o Open da IBJJF Atlanta. Nem medalha eles tinham pra dar na hora. Como pode? Disse que iriam enviar pelo correio, não chegou até hoje. Já tem 2 meses.
Ah, eles enviaram. Tem uma galera que recebeu. Tem um aluno meu que já recebeu.
Ah, é?
É.
Ah, então tá bom. Então é isso. Eu vou dar uma olhada no YouTube, ver se tem mais alguma coisa. Senão a gente vai ficando por aí, viu? Já tá acabando. Tem algum baú do pé de pano? Cruzeiro 2022? Alguma? Você contou aquela história do Cruzeiro. Você foi no Cruzeiro, eu fiquei imaginando.
Porra, e quando eu
será
acabo
que vai dar alguma
quando
coisa?
Quando eu acabo com o Cruzeiro, já fico feliz. Consegui, não fui.
Ai, cara.
Agora eu chego sempre 2 horas antes.
É foda, né? Puta que pariu. É, vamos lá. O que mais? Ó, Thiago Almeida, aí sim, meu podcast favorito. Os caras reclamando do áudio. Agna Cu, obrigado, desculpa. Rodrigo Novillo, el mejor podcast del BJJ Rafita, um abraço para o professor Pé de Pano. Os, caraca, meu espanhol, eu me sinto o espanhol quando eu leio os comentários dele. Janaína Pagode, tá preparado, Pé? Porra, os caras fazem análise do Pan sem ter assistido o Pan. Tá de sacanagem?
Eu não, meu cu, tava com meu cu em casa. Eu não vi algumas lutas finais porque eu tive que sair.
Pior que você tava lá no Pan, né?
Ela tá lá no Brasil e tá criticando.
Dando pitaco. O áudio tá horroroso. Não,
tô brincando, ela tá certa. A gente deveria ter. ter assistido. Demora. Não, é que o Rafa não pagou.
Não,
o MMA hoje não pagou o
aliás, vamos ter que renovar o Flow Grappling, né? Vai renovar. Aliás, a gente se fodeu, porque vai renovar os dois, né?
Tu tá prometendo aí que. Que vai ver coisa ao vivo, não vai ver porra nenhuma, porque não. Não tá pago.
O Pé de Pano vai ter que renovar a dele e eu vou ter que renovar a minha. Vai trezentão pra Flow Grappling no sábado. Um abraço pro pessoal da Flow Grappling.
Vai passar na Flow Grappling?
É, aqui pra gente é só na Flow Grappling. Não dá pra comprar. Eu ia adorar comprar um pay-per-view de R$50, R$100 lá. Mas não dá. A gente vai ter que assinar a Flow Grappling. Quer fazer umas... olha que interessante. Vamos fazer umas previsões do BJJ Stars?
Que dia é?
Pô, é sábado agora.
Sábado. Pode ser, vamos fazer os piques?
Vamos.
Não sei nem quem tá...
Porra, eu vou te falar agora. GP.
Ah.
É, dois,
mas já quatro, tem o chaveamento?
Aonde é que a gente vê? Não, acho que não. Eu vou dar uns nomes, aí você dá um jeito. Ó. Eu vou de Leandro Lô. Leandro Lô, tá? Não vou pegar conta. Ó, Leandro Lô, Wallison Tarta, Léo Lara, Mika Galvão, Pedro Machado, Roberto Gimenez, Lucas Huck e Maurício Oliveira.
Isso aí não dá, não, pra.
Não dá pra fazer uma previsão?
Sem chave, não.
É? E quando é que a gente vê a chave?
Ah, aí tem que falar com o Fepa, né?
Puta que pariu. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Será que ele me responde?
Mas aí a gente bota nos comentários. Eu boto, né? Que o Rafa não bota porra nenhuma. Tá.
Fepa, tem a chave do GP? Vamos ver o que ele fala. Estamos falando agora do BJJ Stars. Vamos ver o que ele fala aqui. Se ele fala, né? Se ele fala. Vamos falando enquanto isso das lutas casadas?
Sim, a luta casada dá pra gente falar.
É, então vai lá. Demian Maia e Alex Cowboy.
Demian Maia vai finalizar, pronto. Isso aí eu vou ganhar.
Pô, você podia fazer um drama, né? Nossa, difícil. Porque o Cowboy é muito forte. Pô, valoriza, pé. A gente tem que render o podcast aqui, ó. Por quantos minutos lá? A gente já. Caraca, cadê? Vem cá. Ó, 41 minutos, pé. 41 minutos. Eu tinha que fazer uma análise de pelo menos uns 5 minutos dessa luta.
Não, essa aí não dá. Essa aí é.
Demian Maia. Caralho, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Demian Maia versus Cowboy. A gente vai de Demian Maia finalização, né? Demian submission. Felipe Pena e Henrique Secone.
Ok.
Felipe Pena.
Preguiça ganha.
Preguiça. Versus Henrique Secone. Eu não conheço esse Henrique Secone.
É bom, duro.
É mesmo? Preguiça ganha? Finalização ou ponto?
Ponto.
Preguiça, pontos. Gutenberg Pereira e Felipe Andrew.
Felipe Andrew.
Como?
Ponto.
Gutenberg Pereira versus Felipe Andrew. A gente vai de Andrew, pontos. Galera, vai deixando de vocês aí, hein? Fabrício Andrei contra Alex Sodré.
Isso é difícil, hein? Uma boa de Fabrício Andrei.
Andrei versus Alex Sodré. Você vai de Fabrício Andrei como?
Pontos.
Andrei, pontos. Bia Mesquita contra Júlia Boschel.
Bia Mesquita
versus Júlia Boschel. Bia Mesquita como?
Pontes.
Caraca, ninguém vai finalizar, não? Só o Demi Maia?
Por enquanto, só.
Tá. Marcos Petcho contra Lucas Protásio.
Lucas Protásio.
Petcho versus Lucas Protásio.
Protásio.
Protásio, obrigado. Lucas, pontos ou finalização?
Pontos.
Pontos. E Thaís Loureiro contra Mariana Rosses. Essa vai ter que chutar.
Quais os nomes?
Thaís Loureiro versus Mariana Rosses.
Thaís é o nome mais...
Tá. Mariana... A Thaís vai ganhar porque é porque o nome dela é Thaís.
O nome dela é Thaís.
Então. Ai, caraca. Vamos ver o que o Fepa falou. O Fepa não falou nada. Então vamos esperar sair a chave, é isso? Será que já
sim,
tem?
Sim, se onde tu é arrumar que... a chave, a gente bota no...
Putz, como é que a gente faria?
Bota nos comentários.
Eu tô no site dos caras aqui, mas não aparece ter. Ah, vamos olhar no site da Flow Grappling, peraí. Porque a Flow Grappling vai transmitir, né? Então eles devem... Vamos ver aqui. Aqui, achei. Ó. BGG Stars 8. Vamos ver. Papá... Não tem. Que barulho é esse aí? É o pessoal treinando?
É, o Muay Thai aqui do lado.
Caraca, os caras tão bravos, hein? Aqui no negócio deles, inclusive, tá anunciando que tem o Isaac Baiense, que não deve ter mais, porque a gente olhou no site dos caras e não tinha, né?
Ah, vai saber.
Não vai ter a chave, não. O grande prêmio é $21,000 do BGG Stars, tá?
Acho 100 mil reais. Né,
100 mil reais, é. Não vai ter... Não vai ter mesmo, não tem por enquanto a chave do...
Ah, pede pra ele te mandar quando tiver, que aí,
aí a gente faz os pics, tá? Então, galera...
Mas também a gente pode fazer começar a live 20 minutinhos antes do coisa e fazer
A gente pode fazer na hora, né? A gente pode fazer na hora ali, tá certo. Isso também, aí. Tudo bem. Então, ó, galera, vocês vão ter que ver e assistir na hora lá, tá? Baú do pé de pano, você tem alguma coisa separada? Senão eu vou puxar aqui alguma coisa. Vamos lá. Pé de pano. Cara, conta uma história do raio. Pronto, alguma história que você nunca falou pra aqui. Você contou a história do carro, você contou... Acho que na verdade história mesmo foi só do carro. Foi só do carro, você contou uma história que você foi pra Maresias com eles.
Que as histórias dele é muito pica pra contar. A história dele é muito pica pra contar, então fica difícil.
Cara, eu tava reassistindo, o Turman tava aqui em casa esse fim de semana, e eu mostrei pra ele o Daniel Grace contando a história quando eles foram...
O Daniel meio que perdeu a linha, não dá, porque as histórias não é bom contar.
Eles foram presos em... Caralho, no ano novo, numa praia lá do sul, cara, de Floripa, de alguma coisa assim. Eles foram presos lá, cara. E ele, cara, é de chorar de rir. Chorar de rir a história. Chorar de rir. Os mimizentos assistem o vídeo lá no YouTube e ficam assim, esse cara acha bonito fazer isso e não sei o quê. Cara, mas é de chorar de rir. É de chorar de rir.
As histórias são boas, mas a internet não permite as histórias. Né?
Conta uma.
Vai ser um negócio do mimimi do caralho, mimimi pra lá e pra cá.
Vai, acho uma boa aí do Ryan.
Porra, essa história. A história dele mistura outras pessoas, é muito difícil de contar. Tem uma história muito boa, mas Eu não, não vejo uma aqui que eu consiga contar. Não dá.
Então, tá. Então, eu tenho que fazer uma petição.
Vou contar uma.
Mas já tem que fazer uma petição. Todo mundo comenta aí.
Vou pede. Contar uma, vou contar
então
uma.
Conta. Ah, é.
Porra, ele era uma pica, né? Aí eu, porra, tinha meu filho, né? Isso nós estamos falando nos anos 2000, uhum. Tá? Meu filho tinha 3 anos de idade. Aí eu tinha que ir no Rio pra ver ele. Aí eu, porra, sempre comprava uma passagenzinha de ônibus, que era mais barata, mais em conta. Aí ele falou assim, ó. Aí, esse final de semana tu vai de avião. Aí eu falei, pô, mas como? Ele falou, não, tem uma passagem aqui. Eu falei, mas tá no teu nome. Ele, não, que a gente vai dar um jeito. Chegamos lá. E, mano, ele fazia... Ele tinha um jeito. Ele tinha certeza que tudo ia dar certo.
A gente
ele
era dar um pico. Jeito.
Pô. Ele era muito pico. Ele era muito. Ele chegava pra mim, ele me ensinava umas paradas que eu não era capaz de fazer. Eu entrava com ele assim numa. Entrava com ele numa boate, aí ele falava assim: Pé, qual a primeira coisa que tu olha na boate? Eu falei: as menininhas, né? Ele falou: não, a porta de saída. Se qualquer coisa acontecer, você tem que ter uma rota de fuga.
Caralho,
tá vendo a cozinha ali, ó? É o melhor
cara.
Jeito. Aí eu falei, puta, fudeu,
cara,
mano.
É muito maluco, né?
Aí eu
cara?
Falei, fudeu, vai rolar uma confusão.
Lógico.
Aqui. Eu falei, caralho. Que problema, cara. Falei, porra, aí já acabou. Aí minha noite já ficava tensa ali.
Tensa pra caralho,
assim.
Né?
Aí ele, porra, aí antes de entrar, ele falou assim, ó, vou te ensinar como é que entra na balada. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, tu tá vendo aqueles buchos ali parados na porta? Segurança já sabe que eles não são nada. Eles não vão entrar. Aí eu falei assim, puta que pariu. Lá vem a história. Aí ele falou, ó, presta atenção. Me segue. Eu falei, não, ele não vai fazer isso. Rapaz, ele pegou uma reta assim, ó. Na entrada na boate. Ele não era, porra... tão famoso como ele ficou depois.
Uhum.
Ele ficou
isso,
famoso
isso
depois
é antes,
do...
né?
É, assim, ele era famoso no mundo do jiu-jitsu, uhum. Mas pra grande imprensa aí...
Ele fica famoso na hora que ele vai pro Pride, que é quando, na verdade, você sai de lá e vem pro Rio, né?
Exatamente, eu saí de lá, acho que na segunda luta dele.
Uhum.
Saí de lá na segunda luta dele. Aí, cara, ele falou, me segue. Eu falei, vai dar merda, com certeza. E eu, porra, sou cagão pra caralho, não gosto de fazer essas porra de jeito nenhum. Cara, ele saiu entrando na boate, o segurança foi parar ele assim, ele deu-lhe uma porrada na mão, o segurança assim, porra, tá maluco? E entrou, os seguranças ficaram estafalados, não fizeram nada, a gente entrou.
Caralho.
Eu não acreditei, eu falei, caralho, eu sabia que se eu fizesse aquilo não ia dar certo.
Tinha lógico,
que ser ele.
É, porque
tinha que ser ele.
Ele se o cara pisca mais forte, ele leva uma na cara.
Porra, ele era muito pica. Caralho, aí, cara, aí a gente, porra, lá, né, porra, tem muita história que eu não posso contar, cara. Mas muito. Eles vêm vindo na minha cabeça que eu falo, se eu contar isso aqui, fudeu.
Não, você separa mais uma pra semana que vem, então. Você
não, não dá, não
escreve,
dá.
Não, mas dá. Aí você pensa, com
essas
tempo.
Essas aqui
você
já
pensa.
Tá queimando meio que o filme. Não dá.
Tá nada, eu isso
tô
é engraçado.
As mais leves.
Cara, é anos 90, cara. É outro
contando,
nível de.
Eu tô
de...
contando as mais leves.
Uhum.
As mais leves. Uhum. Aí, porra, ele, vambora, vai de avião. Eu falei, mas como, Raio? Ele falou. Minha passagem, falei, mas tá com teu nome, relaxa, vem, vem, vem. Porra, chegamos lá no aeroporto, ele parou o carro, entramos. Aí ele foi no guichê, check-in aqui, ó. Passagem era de papel. Não tinha essas porra de
uhum.
Checar online, papo,
sim,
tinha que ter o papel. Aí, senhor Raire, eu, que é identidade, ó. Pá, 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 conversa normal, como se nada tivesse acontecendo. E eu me cagando. E eu me cagando pra caralho. Aí, isso é 2000, né? A coisa começou a ficar ruim mesmo de 2001, depois do 9-11.
Aham, uh-huh, sim.
Que a coisa era... Aí ele falou assim, pronto, já fiz check-in, toma, vai, entra naquela porta lá. Eu falei, mas mostra o papel, você entrando. Aí... Eu vim cagadão, o cara pode entrar. Entrei no avião, eu falei, se essa porra cair, vai sair que o Raio
que
morreu.
O Raio
quem morreu foi eu.
Ai, caralho. Puta que pariu, é verdade.
Mas o cara,
cara
ia com a certeza tão grande que tudo ia dar certo, que eu não acreditava nas paradas.
Caralho.
E as coisas... e as coisas e era do jeito que ele falava e acontecia. Era uma coisa de louco. Ai, era uma coisa de louco. Era inacreditável. E, mas, assim, eu não tenho muita história com ele, negócio de balada, não. Porque quando eu fui pra lá, ele já tava nessa fase do Pride, então ele saía muito pouco.
Uhum.
Por algumas vezes, só pra essas situações todas.
Sim, sim.
Entendeu?
Cara,
mas, porra, uma loucura. Uma
cara,
loucura,
a história do Luca, quando aqui o Luca conta na resenha que a gente fez do Ryan, que ele tava no Japão acompanhando o Ryan numa das lutas dele do Pride, e o Ryan queria sair. E ele falou, cara, não vai sair, você tem que lutar. Tipo, sei lá, era quinta-feira, ele lutava no sábado, e ele, não, vamos sair. Ele, não, cara, não. Você tá baixando peso, os caras, sei lá. Não vai sair, não é hora, tal, não sei o quê. Diz que o Ryan ficava puto, que o Ryan não gostava que ninguém falasse não pra ele. E aí, o Luca disse que tava lendo um livro, assim, sabe? E lendo um livro, lendo.
Porra,
um
as histórias vêm aqui só na minha cabeça, aí eu falo, porra, não posso.
O Luca, escreve uma aí, pensa em alguma coisa que você pode contar na próxima. Aí o Luca lendo o livro.
Não dá. Eu tô pensando aqui, falei, vou contar essa, falei, não dá.
Caralho. Não dá. O Luca lendo o livro e meio que ignorando o Ryan, né? Tipo, ó, não vai sair, e continuava lendo. Sabe aquelas coisas? Tipo, não dá, não tá dando. Aí diz que o Ryan ficou puto, saiu, bateu a porta, o caralho. Aí o Luca ficou lá, lendo o livro, tranquilo e tal.
Não dava pra ninguém controlar ele, essa era a verdade.
Aí ele saiu. Aí o Luca falou, cara, vou dormir. Dormiu. Aí no dia seguinte, ele acorda cedinho, o Ryan fez assim, porra, tu não saiu comigo ontem, né? Ele falou, pô, não, cara, não dá pra sair. Ele falou, posso te confessar uma coisa? Ele falou, pode. Ele falou, pô, a hora que eu voltei, você já tava dormindo. O seu livro tava ali na cabeceira. Eu sentei na cama e fiquei assim uns 15 minutos pensando... se eu arrancava ou não as últimas páginas do teu livro, só pra você não saber o final da história. Cara, é muita filha da putagem, né, cara? A cabeça do cara é ótima. Tipo, ah, você não vai... Eu vou arrancar as páginas do livro pra você não saber o final da história, cara. Puta que pariu, isso é foda. Ó, então...
Essa história vem aqui na...
De repente, semana que vem, a gente desenterra uma. Ó, a gente vai estar ao vivo, sábado, 7 horas da noite? 7 horas da noite, do Brasil, pra assistir o BJJ Stars. Tá bom? Vamos fazer uma resenha, de repente a gente convida alguém, toma uma cerveja, fazer uma resenha boa assistindo.
Sim.
Beleza?
Beleza.
Então, beleza. Então vamos nessa. Galera, ó, obrigado a todo mundo que escuta aí. 58 minutos, hein, Pé? Conseguimos manter menos de uma hora, ó. Esse vai dar audiência, porque a galera vai olhar e falar, porra, uma horinha dá pra ouvir, legal. Tamo junto, galera. Segue lá o MMA Hoje, Pé de Pano, Pé de Pano BJJ, tá sempre na tela aí, e o Pé de Pano tá ali em Tampa também, você pode se matricular na academia dele, seguir ele presencialmente se quiser, se não segue só online mesmo, tá tudo certo.
Tá mais fácil de seguir pessoalmente, tá lá.
Então, ó, até sábado. Sábado a gente volta e terça que vem tem Hora do Jiu-Jitsu. E aí, tamo nessa. Deu?
A Hora do Jiu-Jitsu.
Valeu.
Valeu.